Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso último bloco com a professora Ana Lúcia. Hoje nós estamos falando sobre as diversas formas de violência contra a mulher e também como combatê-las, né, e como enfrentá-las. Eu quero só fazer a leitura de alguns comentários, né, que apareceram ali no chat, que nós temos a transmissão tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, né? Então depois também fica disponível, né, quem quiser assistir, a gente pode reproduzir, né, o link para pessoas que não conseguiram acompanhar agora. Então tem ali a Eliane, ela está pedindo para a gente mandar um abraço para, né, para a filha dela, a Adriele, que está fazendo 20 anos, né, mora em Campo Magro. Então, Adriele, um abraço para você. E eu espero, né, que você também, enquanto mulher, a gente possa contar, né, nessa luta aí, né, e resistência contra a violência também contra a mulher. O André Caran também está mandando boa tarde a todos e todas. Alessandra, Ali, um beijo para você, para sua família, para o seu filho. Força e coragem, né, na sua missão enquanto mãe, enquanto professora. A Ana Estela também está mandando boa tarde. Bom demais ouvir a professora e vereadora Ana Lúcia. A Denise está ligadinha do Barreirinha, está mandando boa tarde. A Lilian também está mandando uns corações ali. Né, a Ali está dizendo, ser mulher ainda hoje é saber e ter a consciência da luta pelo respeito e dignidade como uma pílula diária. A Ana Estela, né, professora Ana Lúcia, sempre tem muito conteúdo que nos dá a luz para compreender melhor como nossa sociedade se comporta. A Paula, né, Paula, nossa colega, companheira do coração aqui do Coletivo Humanidades. A Maria de Jesus, violência patrimonial também, né, quando a expulsão, né, passou expulsa de casa. A Ali também colocando ali, né, que tristeza essa violência tão poderosa que se torna sutil e naturalizada, né, principalmente dentro da família. A Sônia de Jesus, boa tarde, Ana, sempre na luta contra a violência. E a Vani também, que é a nossa companheira, né, de Londrina, também mandando ali, né, dizendo um excelente tema, violência que é silenciosa, mas que vai afetar a mulher no transcorrer de, né, de toda a sua vida. Verônica, você vai querer falar agora ou depois? Ou passamos?
Não, pode passar para a professora.
Agora ela vai nos falar sobre, né, esse projeto de lei, que é, né, de combate à violência obstétrica.
Sim, é outra violência, né, que também é um tanto invisibilizada. Por isso, nós discutimos, teve uma audiência pública em Maringá, né, para discutir a questão da violência obstétrica por causa da quantidade de denúncias que há ao Ministério Público da família, da saúde, vinha recebendo. E a própria promotora nos procurou, né, por meio da Procuradoria da Mulher, assim como a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e a gente começou essa discussão. E na audiência pública, como vereadora, eu me comprometi a encaminhar legislação, né, que nós não tínhamos em relação à violência obstétrica, não tínhamos nenhuma. E aí a gente fez isso, né? Eu, inclusive, acabou de ser aprovada agora, há pouco tempo, né, a lei que institui os direitos de proteção das pessoas gestantes e parturientes contra atos que configurem violência obstétrica. Então, no município de Maringá, foi gerada essa necessidade, porque a Verônica falou muito bem. Muitas mulheres foi negada a elas até o direito de ter um acompanhante. E o acompanhante, alguém, né, um familiar, alguém que ela indique, outras que por vezes queriam a presença, contratavam até uma enfermeira obstetra, e não tinham garantido essa presença, as doulas maravilhosas, né, que fazem esse acompanhamento pré-parto, parto e o pós-parto, dando toda a segurança, né, para um momento que você falou muito bem também, é muito romantizado, mas não é nada romântico. Né? É maravilhoso dar à luz uma vida, mas há todo um conjunto de proteção que também tem que ser garantido à mulher. Né? Porque nós sabemos que, inclusive, os partos também são às vezes espaços que tiram a vida das mulheres. Né? Quantas mulheres morreram no parto? Em momentos em que, né, nem se discutia a quantidade de violência que estava inserida na realização, na forma de realização, né, do parto. Então, aí nós fizemos isso, a gente. Na lei, então, está definido o que é considerado, né, eu até peço licença para ler aqui, o que é considerado violência obstétrica. Então, ó, qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão corporal ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. Desculpa, ou psicológico, é uma violência obstétrica, assim como negligência na assistência em todo período gravídico e puerperal, realização de tratamentos excessivos ou inapropriados, sem comprovação científica, também é crime, é conduta destinada a inibir denúncias em razão do descumprimento daquilo que se considera violência obstétrica. Ou seja, não há hoje possibilidade de que a gente permita a realização de violência obstétrica em Maringá, no nosso município. Inclusive, o Estado também está discutindo esta questão, né? Acho muito importante tornar a legislação. Uma mulher ela se planejar para fazer um parto normal e acontecer atropelos que a leve a fazer parto cesariano, que ela não queria, isso é violência obstétrica, né? Ou recusar o acompanhante é uma violência muito recorrente. Inclusive, foi essa que levou a promotora, né, a nos chamar vários órgãos da sociedade para a gente poder discutir. Então, é isso, né? São coisas que a gente tem que ir garantindo, né, para garantir a vida, a qualidade de vida, garantir aquilo que uma mulher deseja para um momento tão importante na vida dela, né? Então, é importante fazer essa legislação. E importante, inclusive, nós acompanharmos e cobrarmos como que está o andamento dessa discussão em âmbito estadual. Porque se a gente tiver essa legislação regulamentada, né, no estado, fica mais fácil os municípios também, né, implementá-la. E fica mais fácil que os hospitais, que são cada vez mais grandes empresas de saúde, perpetrem violência obstétrica, né? Porque, infelizmente, os grandes hospitais, também os grandes hospitais, realizam ações assim que a mulher sai extremamente insatisfeita e, por vezes, até com sequelas de um momento, sequelas emocionais, sequelas físicas, no momento que devia ter só, né, só satisfação e felicidade, alegria, não é?
Inclusive, queria mandar um beijo aqui para Carol Beltrame, que foi a minha doula, e para Regina, que me acompanhou também como enfermeira obstetra. Queria lembrei aqui agora, queria mandar um beijo para elas. Professora, sobre você, né, que idealizou a Procuradoria da Mulher, né, em Maringá. E também idealizou o movimento Mais Mulheres no Poder, né? A gente discutiu bastante sobre a questão, né? Acho que é muito importante que a mulher esteja no poder, justamente para a gente conseguir combater, né, a todas as violências contra a mesma que acontecem. Mas mesmo, por exemplo, né, em relação ao presidente Dilma, sendo uma mulher, a gente... ela sofreu também com as violências, né, geradas por conta do ser mulher. E aí, para você falar um pouquinho, né, sobre como é importante a presença das mulheres nesses espaços, né, nesses espaços de poder, tendo esses espaços de fala, né, o quanto isso é importante.
Sem dúvida. Considerando que nós, mulheres, a gente representa mais da metade da população brasileira, paranaense, praticamente todos os municípios. No Paraná tem três municípios que têm 1,5% a mais de homens. A maioria dos municípios, de fato, né, tem um pouquinho mais de 50% de mulheres. Então, essa representatividade, ela tem que comparecer também nos espaços, em todos os espaços, né, nos espaços de decisão, de poder, nos partidos, nas empresas, nas associações comerciais, nos legislativos, nas prefeituras, ou seja, se não houver mulheres em postos de comando, de primeiro e segundo escalão, em gerências, de fato a sociedade estará, né, a representação não estará acontecendo e, consequentemente, muitas dessas dores e dessas questões que as mulheres vivenciam não chegará a ser, não chegará nem na pauta das discussões. Não alcança o espaço das agendas públicas, né? E por isso fica invisibilizado, né? E a mulher fica sofrendo, cada qual sofrendo sozinha, né? E sem saber que a outra cada qual também está, né? Ou seja, muitas coisas comuns, sofrimentos comuns que ninguém fala a respeito. Então é muito importante. Nós constituímos o movimento Mais Mulheres no Poder exatamente no contexto eleitoral de 2020, né, em Maringá, a partir de uma ofensa sofrida pelo meu grupo de mulheres que concorriam ao cargo de vereadora, né? Então, nós éramos 13 mulheres, a gente fez um evento assim, né, transmitido ao vivo, com todas as candidaturas ali fazendo um debate, né, se apresentando um pouquinho. Quando nós encerramos e publicamos a discussão, o debate, ficou nas redes, meia hora depois um homem entrou lá e fez uma ofensa que a gente não sabe a quem se dirigia, que ele não falava o nome, mas assim, uma ofensa moral, um questionamento moral bem grave, inclusive. Aí, a partir dali, eu fiquei muito incomodada, né? Porque a gente já sabe que as relações das mulheres nos partidos já não são fáceis. Não há espaço, não há estrutura, a gente sabe que as candidaturas acabam não obtendo, não sendo eleitas, mas também elas têm pouca votação. A maioria das mulheres nas chapas tem muito, muito poucos votos. Né? E aí eu falei, não, vamos nos organizar e fazer uma disputa eleitoral, mas uma disputa. Né? Lá a gente faz cada uma a nossa campanha, mas vamos fazer juntas algumas lutas. E fizemos isso no primeiro momento no partido, mas rapidamente, né? Já definimos que o que precisávamos era de mais poder, de fato, né? Aí eu idealizei o movimento Mais Mulheres no Poder e todas começamos a convidar, já liguei para os presidentes dos demais partidos, enfim, né? A gente organizou um movimento com um objetivo bem restrito, sabe? Bem assim, restrito não, mas específico. Primeiro, nós queríamos eleger mulheres. Então, o objetivo é eleger mulheres, naquele momento, Mais Mulheres no Poder é dentro do espaço político partidário mesmo, eleitoral. E aí, para eleger mais mulheres, então a gente definiu que nós precisávamos de três ações. Primeiro, que a gente tinha que ter uma rede de proteção. Por quê? Especialmente em momentos de internet, né? As pessoas parecem que ficam muito mais autorizadas, né, aqui no anonimato da telinha ou na solidão, né, da sua navegação. A pessoa fica autorizada a falar o que ela quiser, não é? Então, nós precisávamos construir essa rede de proteção, né? Porque, inclusive, quando você se sente ofendida como candidata, você faz o quê? Você recorre ao partido. Nós fizemos isso. Recorremos ao partido e o partido não fez nada. Aí, nós íamos fazer o quê, então? Nós não tínhamos recurso para constituir um advogado, fazer um processo, enfim. Aí, nós conversamos com a OAB, né? Então, na época, presidida por uma mulher, inclusive doutora Ana Cláudia, imediatamente ela abraçou a causa, ela diz, não, eu estou junto com vocês. Aí nós fizemos, então, né, uma parceria do Mais Mulheres no Poder. Nós já tínhamos reunido nesse momento 18 legendas partidárias e 90 candidatas, pré-candidatas ainda. E a gente fez essa parceria com a OAB por meio da Comissão de Violência de Gênero e da Comissão de Direito Eleitoral. Então, nós, em muitos momentos, nós encaminhamos à OAB as denúncias, né, das ofensas, das fake news. Fake news é uma outra coisa também que é muito... Hoje ela é, né, geral, né, ela faz parte do processo, infelizmente, mas as mulheres sofrem mais, né? Nós somos assim, muito alvo de fake news, não é? E aí a gente encaminhou muitas dessas ações, desses processos, via OAB, né? Então essa parceria nos constitui uma rede de proteção. Ao mesmo tempo, nós nos organizamos e começamos a fazer debates temáticos, etc. A gente começou a ter mais visibilidade. E, além disso, era importante para a gente o seguinte, Verônica, inclusive por isso, Yadinara, por isso, às vezes, as mulheres têm votações tão baixas, né? Porque elas são candidaturas que, sobre as quais não se investe, não se dá estrutura, não se... O partido não dá recurso, não dá dinheiro, e aí elas têm... Mas também por quê? Porque muitas vezes o partido colocou mulheres na chapa só para compor a proporcionalidade, para cumprir a lei. Para colocar homem tem que pôr mulher, né? Então, no mínimo 30% tem que ter de mulheres ou de proporcionalidade de gênero, né? É isso que a lei fala. Eu posso ter uma chapa também com 70% de mulheres e 30% de homens. Não pode ter uma chapa só de mulheres nem uma chapa só de homens. Então, o que acontece que a gente diz? Quem vier para o movimento não é candidatura laranja, né? Para usar o termo que, né, com o qual é reconhecido esse tipo de candidatura. Então, foi isso. Então, nós fizemos essas ações e, ao mesmo tempo, assim, você vem para o movimento com dois... Né, com três, na verdade, três compromissos. Se você for eleita, você vai lutar para que 50% dos cargos do executivo sejam ocupados por mulheres, né? Então, o movimento, nós fizemos uma carta, compromisso a todos os candidatos a prefeito e prefeitas, e eles assinaram se comprometendo. Se eles fossem eleitos, 50%. Né, seria de cargos indicados, seria de mulheres, 4% do orçamento executado em todas as secretarias seriam destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher, e ainda a gente tinha ali um compromissozinho de cada uma de nós de que, se eleitas, nós iríamos criar a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. Então, foi isso, né, um movimento maravilhoso que cresceu. Hoje, inclusive, nesse final de mês, a gente vai lançar o Mais Mulheres no Poder Paraná, né? Já estamos realizando o convite às pré-candidatas a deputada federal, estadual, senadoras, etc. E aí isso cresceu e realmente agora fizemos uma parceria com a OAB Paraná, né? No mesmo sentido. E a gente vai caminhando juntas, visando assim, bem especificamente essa, né, esses objetivos, essas ações. E agora, para o Paraná, ainda a gente está incluindo que o candidato a governador se comprometa também em, sendo eleito, ele cria a Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, né, que nós não temos uma Secretaria do Estado, Secretaria de Estado, que trata de políticas para mulheres. Então, é isso, né, esta é a forma, né, de a gente ir de fato ocupando, porque não há como a gente vai fazer o que para ocupar espaço político, espaço de decisão, espaço de poder. Vamos lá brigar, gritar? Não, vamos nos organizar e juntas, né, fazer essas ações, como mulheres, como candidatas. E enfim, né, e a criação da Procuradoria da Mulher é muito importante aí, né, nesse viés de enfrentamento à violência. Porque enquanto o Poder Executivo está lá, né, fazendo ações, seja pelo CRAS, pelo CREA, seja o CRAM, o Centro de Referência, seja a Secretaria de Políticas para Mulheres, a Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, enfim, né, toda uma rede vai se constituindo para fazer enfrentamento à violência, enfrentamento institucional, sabe? Sustentável, não é uma coisa que você faz um evento hoje, fala, e amanhã já continua tudo igual. Não, com política pública. Vamos fazer enfrentamento com recurso, com orçamento, com política pública. Só que o legislativo não fazia nada nesse sentido. Então, a Procuradoria da Mulher é o braço dos poderes legislativos para também fazer parte dessa rede de proteção às mulheres. Né? E aí nós já estamos hoje, né? Eu inclusive tenho a honra de ter incentivado várias câmaras de vereadores da região de Maringá, né, a criar as suas procuradorias. Nós criamos a nossa, e aí é o legislativo, então, também ouvindo, acatando denúncias, fazendo, sabe, atividades, fazendo ações para levar as informações sobre isso que a gente falou, inclusive sobre a Lei Maria da Penha. A gente precisa disseminar a Lei Maria da Penha. Nós das Procuradorias da Mulher estamos fazendo isso, estamos fazendo reuniões com líderes comunitários, com as escolas, enfim, sabe, levando a informação para que as pessoas aprendam, né, que elas aprendam que tem coisa que parece natural, mas não é.
É, o combate, né, assim, ao machismo, o combate à violência, ela tem que realmente passar por esse processo educativo, né, de toda a sociedade, né, e é muito interessante, né, eu faço até das minhas palavras a palavra da Vani, ela falou assim, uau, maravilha, realmente é o que nós precisamos, né, o que nós precisamos é tratar isso com seriedade e que, né, a violência contra a mulher é um problema da sociedade, e somente, né, coletivamente a gente consegue encontrar vias, né, encontrar caminhos para que isso seja, né, isso seja diminuído, né, de fato enfrentado, né, e é muito importante, né, políticas públicas para as mulheres, é muito importante que seja discutido, né, assim, seriamente, né, pessoas que são tão sérias no que fazem, né, como, né, você aqui com a gente, como todas, né, assim, uma série, né, a gente tem muitas vereadoras muito competentes, né, a gente já conversou aqui no programa com a Carol D'Artora, né, assim, e ela contando, né, assim, a violência institucional dentro da própria Câmara Municipal aqui de Curitiba, e como isso é sério, né, ou como isso inviabiliza mesmo, né, as discussões que vão de encontro, né, às necessidades das mulheres, né. Nós temos 2 minutos, professora, para nós encerrarmos, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em 1 minuto, né, para que a gente possa encerrar com o nosso programa.
Bom, tá bem. É só dizer isso, que eu acredito que realmente cabe ao Estado um papel protagonista no processo de enfrentamento. Por mais que a sociedade civil, as organizações, os movimentos tenham um papel importante, mas quem pode investir recursos do orçamento para fazer políticas robustas? É preciso, por exemplo, levar absorvente higiênico para todas as mulheres e meninas que estão em situação de vulnerabilidade, que são pobres, que não podem comprar. Então, assim, é muita ação em favor do bem-estar da mulher, da segurança da mulher, da proteção, né, que a mulher precisa, mas que a sociedade toda precisa. Né? Nós vemos num momento em que o Estado tem que ser um grande protagonista de todas as políticas, e é isso, e eu agradeço muito, é uma honra estar aqui. Só queria dizer que quem quiser, né, conhecer um pouco mais aí das minhas lutas, das minhas coisas, eu estou lá nas redes sociais, @proanalúcia, era prof. Ana Lúcia, mas aí todos me chamam de pro, então ficou proanalúcia, tá bom? @proanalúcia, estou lá à disposição, um grande abraço, muito obrigada a vocês.
Verônica.
Obrigada, professora, muito obrigada, foi um prazer te ouvir aqui, é sempre muito bom, eu aprendo muito com você, e dizer para vocês, mulheres, né, que o empoderamento é um caminho sem volta, né, torna a gente responsável, porque torna a gente consciente, né, e isso nos dá uma chance, e essa chance, ela precisa ser espalhada, né, uma chance de viver, uma chance de resistir. Um beijo para todos e todas e todes. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso.
Obrigada, professora Ana, obrigada, Verônica, sempre um prazer imenso de nós podermos ter esse espaço, né, o programa começou com aquela coisa mais assim, né, de nós falarmos sobre a violência e, né, mudou por essa, né, porque nos encheu de esperança, né, de podermos discutir isso, então, sinceramente, de encontrar caminhos, né, encontrar caminhos juntas. Professora, eu desejo também boa sorte, tá, na sua trajetória aí, né, eu sei que você tá tentando outros caminhos dentro, né, da política, eu desejo muita boa sorte, né, e que, porque todos nós temos muito a ganhar, né, com a sua disputa eleitoral, né, com a sua possível eleição. Muito obrigada, pessoal que nos acompanhou ali também, muito importante a colaboração de cada um de vocês, né, a Joana que entrou depois ali, a Adriele, a Alessandra também né, comentando. E semana que vem nós estamos aqui para falar sobre os grêmios estudantis e formas de resistência nas escolas. Então, um tema muito importante. A Marcela, que é de Guarapuava, vai estar conosco. Então, eu já convido todos vocês a estarem com a gente também. Um abraço para todos. Obrigada, Márcia. Obrigada, Isabel, pelo espaço também. Fiquem todos bem. Bom final de semana e até semana que vem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.